Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, e do lado do governo, qual foi a reação do voto do ministro Luiz Fux? Conte pra gente.
Ô, Beto, bom dia a você e a todos que acompanham o Central Manhã. Na verdade, Beto, pensei que o Nildo ia dizer assim, que o lado certo era o presidente passar a faixa pro outro, que perdeu, e esperar 4 anos para ser candidato de novo. Mas ele foi dizer que o lado certo era não ainda continuar o julgamento e defender alguém. Eu acho que está tendo aí vários impedimentos. Se falou das alíneas, que tem sim essa questão do artigo 152, né? Então tem muita jurisdição, e ao ataque aos três poderes, a casas federais, tem tudo a ver, segundo o Supremo Tribunal Federal, com a decisão judicial que passa pelo Supremo. Então, é eles que entendem, a justiça está nas mãos deles, então a gente realmente pode só comentar. Agora, da parte do governo, houve sim também essa crítica, Humberto, principalmente pelo Lindbergh Farias, de que o ministro Fux está sendo contraditório. Como você bem disse, ele é contra o autor intelectual ser condenado por questão de foro, mas automaticamente condena outros integrantes do núcleo crucial. E lembrado pelo Lindbergh, que o próprio Fux já condenou 400 dos 900 que foram presos, 400 integrantes da trama golpista, durante o ataque à Praça dos Três Poderes. Então, se ele condena uns, outros estão sendo liberados. Então, essa crítica foi feita de uma contradição com relação ao entendimento de que ele viu que aconteceu ao ataque aos Três Poderes, ataque à democracia, mas que autores intelectuais não têm essa responsabilidade e que não pode pagar por atos de terceiros. Essa foi uma das falas do Fux, e claro, fez aí o voto, né, deixou o voto de 2-1, agora o voto dele foi bem claro para a absolvição desses principais autores intelectuais. Os advogados que defendem os envolvidos do núcleo crucial, os 8 no caso, fizeram um comentário rápido dizendo que tem a alma lavada pela defesa de que eles também estavam promovendo uma absorvição. E já do lado do governo, há essa crítica de que o Fux foi contraditório. Há uma grande expectativa agora para a votação da ministra Carmen Lúcia, que começará a partir das 14 horas essa sessão, e poderá também já ainda acontecer a votação do presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. Caso não, amanhã será o dia correto, já programado para a finalização do veredito, sendo que ainda poderá acontecer os embargos declaratórios, com apenas a pedido de advogados das defesas, com a redução de pena, não interferindo no resultado, caso seja de 3-4-1. Isso não interfere o resultado, porém, está muita expectativa, né, a segurança sempre ainda pela Praça dos Três Poderes, e a gente acompanhando toda a informação. Um detalhe é que ontem surgiu uma informação do próprio ministro Flávio Dino, que procurou a Polícia Federal na pessoa do diretor Andrei Rodrigues, pedindo mais segurança e investigação, porque ele começou a receber ameaças perigosas, né, ameaças duvidosas, e ele pediu que a Polícia Federal investigue, porque ele não se sentiu bem, onde começa a aparecer esse tipo de situação desagradável nas redes sociais e e-mails, ele recebendo algum tipo de ameaça. Humberto, ontem também o presidente Lula, já falando do governo, disse que pretende fazer um grande benefício para a população com relação à energia, com relação ao gás, e agora ele fala sobre a possibilidade também de reduzir gastos em impostos para aquelas pessoas que estão no setor de baixa renda. E aí vem vários benefícios acontecendo para o governo. E é o outro lado da posição do governo Lula, que se coloca à disposição da população, não interferindo ainda, não fala nada sobre o julgamento, apenas dizendo que o Brasil é soberano. Então a gente vai aguardar também toda essa movimentação na manhã desta quinta-feira. Ontem, só lembrando que o Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça, fez uma oitiva com o Walter Delgatti Neto, que é o preso, que é o hacker, que denunciou a Carla Zambelli, e ela na Itália também fez uma participação ao vivo, home office, pela internet, onde ela fez uma participação para se justificar, mas a audiência foi simplesmente para eles definirem a perda de mandato da Carla Zambelli, que está presa na Itália e poderá ser extraditada a qualquer momento, porque ela foi condenada a 10 anos por interferência no sistema judicial eleitoral do país através da presença de um hack. Mas houve foi confusão, ela apenas foi lavar a roupa suja, fazendo crítica ao Delgatti, e como a Constituição de Justiça é mais presente à bancada da bala, não houve muito resultado e o governo apenas criticou. Mas a gente continua acompanhando, porque tem muita informação para amanhã e a gente fica aguardando. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só recapitulando aqui, hoje, a partir das 14 horas, retoma o julgamento com o voto da ministra Carmen Lúcia e, logo em seguida, deve acontecer o voto do presidente da comissão, Cristiano Zanini. E amanhã está previsto, caso os votos de Carmen Lúcia e do Zanin não se prolonguem como o do Fux, de se discutir já a dosimetria das penas. O José Rocha está dizendo que a Tanzânia, o Jalber Pereira, pode exercitar o inglês. Jornalista Humberto Fernandes. O Flávio Duranz. É impressionante como o Newton é competente e tem um posicionamento muito correto. Flávio Duranz. Esse Adilson é um esquerdista. Rádio de Ingá. Se o repórter soubesse pelo menos interpretar, que entenderia a minha colocação. Eu não sei a que ele está se referindo aqui, de qual foi a sua colocação. Mas eu queria só encerrar, Jalber Pereira, trazendo uma reportagem local. Você tem ela?
Tenho sim. A repórter Milena Dutra. Falando sobre a área da agricultura. É que feiras da agricultura familiar fortalecem produtores e aproximam consumidores aqui no estado do Maranhão. A repórter Milena Dutra que tem as informações.
As feiras de agricultura familiar, coordenadas pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a AGERP, são um verdadeiro sucesso. Produtores rurais garantem renda e consumidores levam para casa alimentos frescos e de qualidade.
Agradecendo a AGERP, a parceria que eles têm, e com o governo também, né? E a gente só tem que agradecer, porque a gente precisava dessa oportunidade e a gente está tendo.
Em 2024, as feirinhas se consolidaram como espaço de conexão direta entre agricultores e consumidores. Elas acontecem em vários locais, aproximando cada vez mais o produtor rural do freguês.
No meu local de trabalho, então eu já não preciso me deslocar da minha casa para ir no supermercado, numa feirinha. Eu já faço tudo aqui na quinta-feira, todas as minhas compras, as verduras, os legumes, são tudo fresquinho, maravilhoso, eu adoro.
Aqui é muito ótimo, é bom demais porque são os produtos fresquinhos, né? Sem agrotóxico, né? É muito bom, é bom demais.
As edições realizadas em secretarias e em outros órgãos do estado já renderam mais de R$830 mil em vendas no ano passado. Em 2025, o movimento já soma R$437 mil em alimentos comercializados, fortalecendo ainda mais a economia local. É o campo mais perto da mesa e a certeza de que todos saem ganhando.
Obrigado, Milena Dutra. Isso é importante, viu, Beto?
Exatamente. Amanhã nós vamos deixar para amanhã aqui um vídeo que eu estou acabando de receber do Ivanilson Nogueira, falando que saiu do isolamento depois da construção da estrada lá na cidade de Penal. E tinha também uma reivindicação de Icatu. Nós vamos deixar para amanhã, porque o nosso tempo acabou, mas amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.